Sejam bem-vindos ao Rumo Desportivo, o programa semanal, como o próprio nome indica, de desporto da Rádio Universitária. Hoje vamos falar de uma modalidade diferente, até aqui pouco abordada no Rumo Desportivo, e teremos uma coletividade que se dedica inteiramente a essa prática. Fundado em 1978, o emblema ou a associação em destaque é o Clube de Ténis de Braga. Temos como convidados o atleta Rodrigo Fernandes, o diretor técnico Hélder Araújo e o presidente João Mota. Bem-vindos desde já ao Rumo Desportivo. Embora o foco não fosse esse, quando o convite endereçado ao clube, é inevitável não começar por falar das mais recentes medidas decretadas pelo governo, que abrangem também o desporto. Por um lado, sabemos que os equipamentos desportivos têm de encerrar para os praticantes em geral, mas por outro, porém, as competições profissionais ou equiparadas, aqui incluem-se as primeiras divisões nacionais das modalidades ditas amadoras, em séniores, seleções e provas internacionais, podem continuar desde que cumpridas as regras sanitárias. Olhando para este cenário, João Mota, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Como é que vai ser a vida do Clube de Ténis de Braga, dos seus atletas, staff e funcionários a partir de agora?
Antes de mais nada, quero agradecer à Rádio Universitária do Minho o convite que nos foi formalizado e que muito nos honra. Ora bem, devido às restrições que nos foram que são impostas pelo decreto-lei de confinamento, e o Clube de Ténis de Braga decidiu na reunião de ontem da sua direção encerrar as instalações. Apesar de nós podermos exercer a prática do ténis ao ar livre, que é uma modalidade individual ao ar livre, as condições atmosféricas, não sendo as mais favoráveis, impediram-nos disso mesmo. Os campos estão impraticáveis, devido à geada que tem proliferado por estes dias, e agora virá a chuva, não é? Portanto, não podendo usar os cortes cobertos, como a lei assim o obriga, o que eu acho um bocado incompreensível, porque nós temos os nossos cortes cobertos, são cerca de 2.200 metros quadrados, onde podem estar uma dúzia de pessoas a praticar. Portanto, temos um índice de por metro quadrado muito inferior àquilo que se pratica no supermercado. Quer dizer, no supermercado temos, não é? São cada 5 pessoas por cada 100 metros quadrados, parece que é assim, se não estou em erro. Ora, aqui é só fazer as contas, dá cerca de 44 pessoas que poderíamos ter lá dentro, era quase uma festa, não é? Mas não podemos fazer, nem faríamos, nem faremos. Enquanto nos impuserem essas condições, nós iremos cumprir na íntegra essa situação. Claro que há dois atletas que estão permitidos, mesmo em cortes cobertos, exercer a prática, que são atletas que estão classificados como atletas de alta competição.
Quais é que são os
Esses
atletas, João Mota? Quais é que são os atletas?
é o Rodrigo e a Carolina. São dois atletas que estão. O Hugo Maia já foi para os Estados Unidos, portanto, que era outro atleta que também estaria inserido, mas neste momento só temos o Rodrigo e a Carolina. São atletas que vão manter os seus treinos normais, porque as competições também que estão em curso assim o obrigam para eles estarem em condições de competir. No que diz respeito aos colaboradores, pois o clube entrará pelo menos nestes 15 dias em layoff, simplificado, portanto, o clube está encerrado, recorre-se ao layoff, mas com uma garantia certa é que os colaboradores nenhum terá perda de rendimento. Ponto. Isto é uma questão de honra do clube. Portanto, não há perda de rendimento para ninguém.
Olhando para as competições que são organizadas pelo Clube de Ténis de Braga, salta à vista o Braga Open, que no último ano foi cancelado, a sua terceira edição. É um torneio que pertence ao ATP Challenger Tour. Olhando para aquilo que é os próximos tempos, existe o receio de alguma competição ser adiada ou cancelada?
Bem, neste momento nós temos os torneios inscritos, portanto, o Braga Open, com a parceria da Câmara Municipal de Braga e a Federação Portuguesa de Ténis, estamos a contar poder realizar esses torneios, assim como o Sub-12 Internacional, que também esperemos realizar. Claro que tudo isso depende das instâncias internacionais, porque e nacionais e internacionais, não basta nós queremos fazer, as nacionais se permitirem que possamos fazer, mas as internacionais podem dizer que não. Portanto, nós estamos sempre sujeitos a duas instâncias, que é a nacional e a internacional. Contudo, é nosso interesse manter essas provas, assim como aumentá-las se nos for possível.
Para já mantém-se tudo em aberto, não há nenhum cancelamento nem adiamento.
Olhando
para aquilo que foi a primeira vaga, já vemos aqui alterações, porque o clube esteve encerrado quase 2 meses, desde 13 de março a 4 de maio, e como sabemos não havia exceções nem para atletas internacionais, até porque o circuito esteve também interrompido, como grande parte do desporto. O Hélder Araújo é o diretor técnico do Clube de Ténis de Braga, portanto é também treinador. Olhando para aquilo que foi a primeira vaga da pandemia, como é que se procedeu à adaptação do trabalho dos atletas, que estavam impedidos de se deslocarem aos cortes, mas houve um trabalho, pelo menos físico, que foi necessário continuar a fazer para os atletas, para não perderem tanto a forma como seria se estivessem totalmente parados?
Sim, é verdade. Vivemos um ano especial. De facto, 2020 fomos condicionados e o clube teve que encerrar, tivemos que adaptar-nos aqui uma nova circunstância. O que aconteceu nesse primeiro período foi que os atletas começaram a realizar o trabalho físico, portanto deixaram de poder treinar ténis nas condições habituais, mas mantiveram o exercício físico, houve planos de treino físico para os atletas da competição e também para os alunos da escola e escola de adultos, de forma a também incentivar as pessoas a manterem um estilo de vida saudável. E depois, quando nos foi permitido, já muito perto de 4 de maio, foi possível os atletas com estatuto de alta competição e das seleções nacionais regressarem aos treinos. Então aí retomamos alguns treinos com esses atletas e a partir de 4 de maio é que se voltou, apesar das limitações, mas voltou-se a poder jogar aqui no clube e, portanto, esse período passou e não deixa muitas saudades, apesar de estarmos hoje a retomar novamente um período de encerramento das instalações. Assim que for possível, tenho a certeza que toda a gente virá outra vez ao ténis e regressa aqui aos treinos e depois mais tarde às competições.
Ainda não sabemos qual será a extensão deste período de confinamento, mas, Hélder, tendo em conta aquilo que aconteceu nos meses de março e abril, essa experiência acumulada ajuda de alguma forma para aquilo que se vai seguir neste novo confinamento, porque lá está, há 2 atletas que vão poder continuar a treinar, mas a maior parte deles vai ter que ficar em casa.
Sim, acho que as pessoas já vão estar, os atletas no caso, já vão estar mais conscientes daquilo que podem fazer e que devem fazer, portanto é possível fazer algum exercício em casa, as pessoas também já compraram algum material para poder fazer exercícios e estarem minimamente em forma para que quando depois se voltar a jogar ser mais rápida a adaptação. Esperemos que este período seja mais curto que o anterior e é isso que estamos à procura. Segurança de todos em primeiro lugar e assim que seja possível então regressarmos aqui aos treinos e depois às competições.
Eu diria que um dos atletas privilegiados é o Rodrigo Fernandes, mas privilegiado devido ao seu mérito esportivo, naturalmente. Rodrigo, olhando para aquilo que foi o último ano, estavas no último ano, lá está, como atleta sub-14, sabendo que em dezembro passarias para o sub-16. Que impacto é que teve essa paragem em março e abril? E depois como é que foi regressar à competição?
Acho que teve um impacto negativo. Eu tive sempre a trabalhar, como ela já disse, trabalho físico, mas acho que quando voltei ao campo é sempre diferente o rendimento que podemos dar. Foi um impacto negativo, mas que consegui aos poucos, com a ajuda dos meus treinadores também, voltar ao meu nível e depois chegar, acho que até ao auge da minha carreira no último ano.
E olhando para esse regresso, estamos a falar de títulos no Open Juvenil do Braga, no escalão sub-14, tanto a nível individual como em pares masculinos. Rodrigo, que significado é que teve para ti esta dupla vitória, ainda para mais em casa, porque foi aí realizado esse torneio no Clube de Ténis de Braga?
Acho que é sempre muito bom poder ganhar aqui em casa. Era um torneio de nível A, era um dos torneios mais difíceis a nível nacional. Acho que joguei a um bom nível, ainda por cima aqui em casa tenho sim um nervosismo maior, mas depois conseguindo ganhar acho que sempre é uma vitória melhor.
Falámos há pouco de que estás num novo escalão, mas recordando aquilo que é o teu percurso até ao momento, representaste a Seleção Nacional no sub-12 e no sub-14, neste último escalão foste número 1 do ranking nacional e número 61 do ranking da Tennis Europe, portanto aqui um ranking a nível internacional. Agora no primeiro ano de sub-16, Rodrigo, o que é que tu esperas daqui para a frente? Podes jogar também no sub-18 e já a nível sénior. E claro, até que ponto é importante poderes continuar a competir numa altura em que há tantas restrições? Graças ao teu nível, podes continuar a competir, se isto também te dá uma motivação extra?
Sim, dá sempre uma motivação extra. Acho que assim poder voltar a competir e não ter que fazer paragens, posso continuar com o meu ritmo. E mesmo estando a competir contra alguém mais velho que eu, tentar sempre dar o meu máximo e tentar alcançar outras vitórias e chegar aos meus objetivos, tanto a nível sub-16 como 18 e séniores.
Ainda estamos no início desta época em que estás a entrar num novo escalão, como falamos. Como é que tem sido esta adaptação? Já passaste algo semelhante quando estavas no sub-12 e foste para o sub-14? Naturalmente que com o passar dos anos a exigência aumenta, sendo um dos atletas mais novos de sub-16, porque ainda tens 14 anos, vais fazer 15, como é que olhas para estes primeiros passos neste escalão?
Acho que se vai ganhando experiência ao longo do tempo, já tive uma passagem de sub-12 para sub-14 e acho que nessa altura se notava mais as diferenças físicas entre os atletas. Acho que agora já está toda a gente no mesmo nível e posso tentar alcançar outros objetivos, já não havendo tanta diferença de idade a provocar tantos resultados.
O Hélder Araújo, além de ser treinador do Rodrigo no Clube de Ténis de Braga, também é selecionador nacional sub-14, também trabalhou nesse sentido com este atleta. Como é que tem acompanhado a evolução do Rodrigo e que perspectivas tem para o futuro dele?
O Rodrigo é um jovem atleta com muita capacidade e que merece aquilo que tem conseguido alcançar. De facto, o ano 2020 trouxe aqui algumas conquistas. Não vai deixar assim tão... Não vai ser um ano tão negativo quanto isso para alguns. Acho que temos que olhar um bocadinho para os pontos positivos. E o Rodrigo deu um salto qualitativo devido ao mérito que tem e ao empenho que tem todos os dias que vem treinar. O trabalho tem sido feito de uma forma progressiva e isso tem trazido agora bons resultados. Portanto, o que eu prevejo é que o novo escalão agora de sub-16 seja mais uma etapa e uma afirmação de que ele realmente pode ser muito bom jogador de ténis.
Falamos aqui de dois casos de atletas que estão em clara ascensão, tanto o Rodrigo como a Carolina, mas eu diria que com 19 anos, o Hugo Maia, número 1242 do ranking ATP, é a principal figura do Clube de Ténis de Braga, já está no circuito internacional. Olhando para este exemplo, o Rodrigo, dá de facto alguma força também para continuar? É outro outro fator de motivação ver um atleta que cresceu no Clube de Ténis de Braga e já estar classificado no ranking ATP?
Sim, claro, é sempre uma fonte de esperança ter uma pessoa com quem eu pude conviver e tudo aqui no clube que chegou a este nível, agora está na Universidade dos Estados Unidos e já está presente no ranking ATP, dá-me sempre mais uma motivação em continuar a trabalhar e tentar alcançar, mesmo que ele alcançou até melhor.
Em termos de referências, Rodrigo, tens alguma a nível nacional ou até mesmo a nível internacional, alguém que seja um exemplo para ti no ténis?
Acho que a minha maior referência é o Rafael Nadal, pelo seu trabalho, a sua dedicação e a sua força de vontade, sobretudo.
E em relação ao teu futuro, sei que ainda és novo, tens muito caminho para fazer, tanto no desporto como também na escola, mas já pensas em fazer carreira no ténis ou ainda é muito cedo e vais vendo tanto uma vertente como outra para ver aquilo que poderá ser o teu futuro?
Sim, acho que ainda sou muito novo a saber isso, mas claro que é sempre um sonho de uma criança que quer ser tenista, é sempre um grande sonho que dá tudo para tentar alcançá-la. Claro que a vertente escolar também tem que ser muito importante, porque sem notas muitas vezes não posso eu treinar ou algo do género, e por isso acho que tenho que estar ao mesmo nível nos dois e tentar sempre dar o meu máximo.
Hélder, é de facto frequente, ou é cada vez mais frequente, ver atletas a quererem seguir a carreira no ténis? Pergunto isto pelo seguinte: naturalmente, com a ascensão do João Sousa como grande referência a nível nacional, como nunca houve até o momento, é natural que haja mais atletas a quererem seguir essa carreira. Claro que há outras referências a nível internacional, mas quando vemos um atleta nacional, um atleta português, a seguir o percurso que o João Sousa tem conseguido fazer, e por outro lado, ainda noutra escala, ver o caso do Hugo Maia, que também já está numa universidade nos Estados Unidos e já está qualificado no ranking internacional da ATP, como treinador, pela sua experiência, sente que há cada vez mais essa vontade de seguir a carreira no mundo do ténis?
Eu penso que sim, eu penso que vivemos tempos em que o ténis está na moda. O João Sousa vai ser, sem dúvida, tem sido e vai continuar a ser um fator de grande visibilidade para o ténis nacional. É o nosso maior tenista de sempre. Antes dele, houve alguns com muito bons resultados. Uma pessoa esquece, mas tivemos Frederico Gil, Rui Machado, temos o Pedro Sousa ainda no ativo, Gastão e Elias, que tiveram muito, muito destaque, com excelentes resultados e bons
rankings. De resto, o Pedro Sousa venceu a primeira edição do Braga Open.
Exatamente. Apesar do João ter, de facto, aqui 7, 8 anos dentro do top 50, o que é inacreditável, e tem sido visível os miúdos conhecerem, é uma referência. Claro que na televisão passa o ténis internacional todo, e portanto Federer, Nadal, Djokovic, Serena Williams, Sharapova, são tudo nomes que toda a gente acaba por conhecer e ouvir, e cria pelo menos a vontade de experimentar. E temos tido muita gente a querer experimentar ténis. Sabemos também que nesta realidade alguns desportos não estão a conseguir funcionar de forma normal, e isso tem ainda trazido e acrescido mais gente ao ténis. O que fazem esses modelos, ao fim e ao cabo, é fazer acreditar que é possível chegar lá. Jogadores portugueses que há uns anos, na altura que eu era mais novo, ou que tinha a idade do Rodrigo, era um bocadinho mais difícil perceber como é que se poderia passar de um bom jogador nacional a atingir um patamar alto internacional. E a verdade é que temos colegas, temos amigos, temos parceiros de treino, já em vários clubes, em várias situações, que o conseguiram fazer. Portanto, dá um bocadinho mais de esperança, há mais treinadores a trabalhar nesse sentido, os clubes também têm evoluído as suas estruturas com preparador físico, com psicólogo, com as próprias instalações, e hoje em dia cada vez vai ser mais possível atingir esses resultados. Aqui no clube, o passado também se, por vezes, pode passar a esquecer rapidamente, mas além do Hugo, temos o Gonçalo Ferreira, que é só um ano mais velho, que também atingiu um ponto ATP e também está a estudar nos Estados Unidos, está a fazer um percurso semelhante ao do Hugo, ou vice-versa. E tivemos o Francisco Caldas, que também está a terminar agora o curso nos Estados Unidos, que também teve um nível alto de seleções nacionais, nos escalões todos juvenis, entre outros.
Além da vertente da formação, o Clube de Ténis de Braga tem uma secção para adultos. Qual é que é a aposta do clube neste caso? Existe tanto a versão lúdica como também a vertente de competição neste caso?
Sim, a verdade é que temos oferta para todos os níveis e todas as idades. O clube funciona desde os 4 anos até aos 99 e os adultos têm uma grande importância aqui no clube. As pessoas sentem-se bem a vir aprender a jogar ténis e temos oferta para vários níveis. Portanto, funcionamos com aulas individuais ou aulas em grupo até 5 alunos e, portanto, tentamos agrupar os jogadores pela sua disponibilidade, pela disponibilidade aqui de campos e de treinadores e também pelo seu nível. Há alunos que treinam 3, 4 vezes por semana e vêm jogar ao fim de semana e participam em alguns torneios, como também temos outra realidade das pessoas que vêm uma vez por semana e vêm fazer um bocadinho de exercício, vêm socializar aqui no clube. Portanto, temos oferta para todos e são todos bem-vindos.
No caso dos atletas que falou há pouco, das referências, digamos assim, do Clube de Ténis de Braga, existe esse percurso inicial na formação e depois os atletas tentam a sua sorte no circuito internacional em universidades noutros países. É assim que tem funcionado o processo?
Sim, a verdade é que cada vez tem sido mais frequente que no final da formação, por volta dos 18, 19 anos, eles acabem por ingressar nas universidades, visto que há bolsas de apoio a tenistas. O desporto nos Estados Unidos é muito forte e eles investem bastante e é uma das saídas. Claro que se calhar alguns jogadores sonhando em ser profissionais gostariam de fazer essa passagem mais rápido, mais cedo, completando os escalões juvenis, como foi o caso do Gonçalo Ferreira e do Hugo, que já jogavam circuito internacional, portanto, a tentar alcançar os primeiros pontos ATP já desde os 15, 16 anos, iam acumulando esses torneios, essa experiência, com torneios nacionais dos escalões deles, os campeonatos nacionais, as representações também pelo clube com os interclubes, é conseguir aqui um conjunto de provas que lhes permita ter desafios à medida que precisam, sempre a tentar puxar um bocadinho mais por eles. E uma das saídas, temos o caso de outros treinadores de ténis que fizeram esse percurso e que depois optaram por terminar a sua carreira em termos de jogador e passaram a ser treinadores, outros são árbitros, outros mantêm uma ligação à modalidade mais esporádica e são profissionais noutras áreas, mas o percurso aqui de um jogador de ténis que queira investir mais tempo, que se venha a dedicar mais, que tenha muito gosto pela modalidade, neste momento acaba por ser uma boa saída e uma grande mais-valia, porque completa um curso universitário, portanto não está a parar os estudos que naturalmente que são importantes, mas também tem um apoio grande da universidade, com treinos bidiários, com o apoio de instalações, que infelizmente aqui as universidades em Portugal não conseguem oferecer.
Portanto, é pouco recomendável, ou acaba por ser raro também, haver atletas a fazerem a sua formação em Portugal e chegar ao patamar de sénior e continuar em Portugal. E, portanto, isso acontece pouco.
Sim, temos poucos casos. Esta semana temos aqui o Frederico Silva, que é um exemplo desses, e que conseguiu o acesso ao quadro principal do Australia Open. É um talento desde muito cedo detectado, mas é um miúdo incrível, trabalha muito, e que fez essa passagem, portanto, terminou os estudos, terminou o ensino secundário obrigatório e dedicou-se exclusivamente a jogar ténis e a treinar. E está a conseguir, não é? Pertence à seleção nacional sénior, representa Portugal nessas competições, é jogador profissional, portanto, a tempo inteiro, e está a tentar chegar a um patamar mais alto. Mas são poucos aqueles que de facto conseguem, devido também ao investimento financeiro que é preciso fazer e a todo o sacrifício e a competitividade que esta modalidade tem em si.
Deixando agora de parte um pouco a vertente de competição e olhando para aquilo que é também o papel do ténis na atividade física e na importância que isso tem para a vida das pessoas, João Mota, receia de alguma forma que com esta interrupção da atividade para os atletas ou para as pessoas que querem praticar somente ténis por lazer ou pelo desporto em si, estas interrupções tirem ainda mais atletas do ténis ou não? Tendo em conta aquilo que também foi a primeira experiência em março e abril em que o campo esteve encerrado.
Não, de maneira nenhuma. Nós aqui, o que temos verificado, mesmo a nível nacional, foi que ficou demonstrado até pela primeira vaga, a primeira interrupção, e após a primeira interrupção, ficou demonstrado que o ténis é um desporto seguro. Portanto, que é praticado por todos e pode ser praticado por todos com toda a segurança. É claro que as pessoas também têm que fazer por isso. Não é estar no campo e depois de um ponto se agarrar aos beijinhos, aos abraços. Nenhuma, quer dizer, também não é assim. Agora, o jogar o ténis, mesmo com, na modalidade de pares, não há confronto, não há choque entre as pessoas, e podem jogar, porque estão a jogar por muito pouco. São 800 metros quadrados para 4 pessoas. Atenção, são 200 metros quadrados por pessoa. Não estamos a falar em 5, nem em 20. São 200 metros quadrados por pessoa. Portanto, ao ar livre, ou mesmo em pavilhão, isto não é nada. Quer dizer, não tem significado. E as pessoas, claro, estão a jogar e têm as suas precauções, têm as suas defesas, têm a sua higiene. Posso falar aqui para o clube, nós temos os dispensores de gel em todos os campos, temos sinalização em todos os campos, que para passar o campo devem desinfetar as mãos antes de passar o campo e depois de passar o campo. A obrigatoriedade no nosso recinto, que é grande, é quase um hectare, portanto é bastante grande, toda a gente tem que usar máscara, é obrigatório. Ninguém o frequenta, ninguém entra à porta do clube sem ter a máscara no rosto. Portanto, são todos estes sistemas. E o que eu tenho verificado é que as pessoas têm visto que é seguro, que podem vir e não têm perda de sócios. Não, nem de sócios, nem de pessoas aqui da cidade que querem experimentar o ténis e têm as suas aulas de experimentação, que se podem mandar um mail ao clube a pedir que querem experimentar, podem vir e nós enquadramos sempre nos horários disponíveis. Já não são muitos.
Ou seja, até tem captado.
Já não são muitos.
Tem captado até atletas de outras modalidades.
Sim, 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 sim.
Em que há mais restrições.
Sim, atletas de outras modalidades que têm verificado que o ténis é uma atividade segura. E
além de esportes mais de contacto.
Além de ser seguro e além de ser sem contacto, é um desporto que é exigente a nível emocional e equilibrado a nível emocional e físico. Portanto, as pessoas sabem isso mesmo. Nós aqui, e foi mais uma razão de mostrar que nós somos exigentes, somos seguros. Encerramos o clube durante estes 15 dias, apesar de poder praticar ao ar livre, mas as condições atmosféricas também assim não permitem. Mas, de qualquer maneira, nós somos exigentes no cumprimento das regras, por nós impostas.
Ou seja,
por nós impostas, não são os outros que nos impuseram as regras. Nós, internamente, impomos as nossas regras.
Rigor. Portanto, no início de fevereiro, se as condições climatéricas assim o permitirem, os campos ao ar livre, porque os pavilhões têm que estar encerrados, enfim, em fevereiro não sabemos, mas daquilo que são as regras atuais... Sim, exatamente. Daquilo que são as regras atuais, os campos ao ar livre vão funcionar, se as condições climatéricas assim o permitirem.
Se as condições climatéricas assim o permitirem e se as condições epidemiológicas assim o permitirem, o clube de ténis ao ar livre entrará em funcionamento. Portanto, com rigor e com total rigor. Não pensem que vêm para aqui, porque eu acabo por dizer muitas vezes que sou polícia mesmo. Eu faço parte dos corpos diretivos há 27 anos, sou presidente há 4. É um clube que tem vindo a crescer exponencialmente, tanto nas condições do próprio clube, como em atletas, como em treinadores. Posso dizer, nós temos ao todo, neste momento, temos 5 treinadores. Dos 5 treinadores, e quero que fique bem vincado isto, todos os treinadores são treinadores reconhecidos pelo IPDJ. Tem curso de treinador. Não há ninguém que não tenha curso de treinador neste clube. Não entram. Portanto, isto é uma questão, não é como se passa em muitos outros lados, em muitos outros clubes, em que não tem. Não, nós cumprimos a lei. A lei existe, nós cumprimos. A lei é assim. Todos os nossos treinadores, e a maior parte, a grande parte deles, são licenciados em educação física. Outros são licenciados noutras áreas. Portanto, têm todos formação escolar. Posso dizer que há cerca de 20 anos, algum atual treinador que foi dos primeiros a sair para os Estados Unidos. Primeiro foi para a Academia de Ferreiro e depois partiu para os Estados Unidos. Essa foi a primeira experiência e é a experiência que ele transmite aqui aos atletas também, que querem fazer esse percurso de ir para fora, e ele tem essa experiência e lhes explica como é que isso funciona. Também é bom para eles. Mas este clube é sempre a crescer. Já teve bons atletas no passado, teve bons atletas no presente, e no futuro prevemos ainda ter melhores atletas. Nós temos uma equipe técnica muito forte, muito boa, muito exigente.
Quantos atletas é que fazem parte dos quadros, por assim dizer, do clube neste momento?
Nós temos, ultrapassa os 300 atletas que temos neste momento, tanto adultos como jovens. Ultrapassa já bastante os 300 atletas.
O ténis é um dos desportos que mais tem lutado pela paridade. Presidente, sente que esse equilíbrio no número de homens e de mulheres a praticar ténis é cada vez mais uma realidade também em Portugal e no próprio clube?
É cada vez uma mais realidade no clube. Temos tido muitas senhoras adultos a vir para o ténis, muitas. Agrada-me ver as senhoras aqui, é uma luta enorme, porque elas são mais vigorosas no ténis. Elas querem mesmo, gostam de praticar e gostam de vir. E não se coíbem de maneira nenhuma de jogar contra os homens. Os homens, eu até costumo dizer, os homens que se cuidem.
Olhando para outra questão que tem que ver muito com o clube, naturalmente, até porque é a sua casa, a nível de infraestruturas, que evolução é que o clube tem tido e o que é que espera fazer de diferente no futuro para dar ainda melhores condições?
Ora bem, nós, pronto, isto foi um clube que nasceu em 1978, tem tido uma evolução muito grande. Nós temos 6 cortes de ténis em terra batida, temos 2 são cobertos, temos 2 campos de mini ténis cobertos também, e temos um campo de treino em piso rápido ao ar livre. Claro que as condições atmosféricas são complicadas, estamos no Minho, estamos no Norte, e as infraestruturas cobertas são bem preciosas. Vamos tentar ver, com apoios, porque sem isso é muito difícil, que é muito caro, tentar um campo de ténis, principalmente o de piso rápido, e ver ainda o enquadramento que podemos dar a ele para termos um campo disponível para a prática do ténis, principalmente no inverno. Temos celebrado protocolo com um campo em piso rápido numa outra freguesia, em Sampaio de Arcos, e temos também um protocolo assinado com o Real, com a freguesia Real do Mocemelho. Portanto, a pandemia não nos permitiu ainda arrancar lá com as escolas, tanto a Sampaio de Arcos como em Real do Mocemelho, mas logo que seja possível arrancamos também com escolas de ténis nesses campos.
Portanto, ainda não começou a prática. Será a primeira vez que isso vai acontecer nesses campos, ou já existia, ou já chegou a...
Existiu no passado, mas há muitos anos que está sem ser utilizado para aulas de ténis. Portanto, neste momento, já o ano passado éramos para ter arrancado, não podemos, este ano... Estamos assim, vamos ver, mas mal seja possível, vamos arrancar lá com as aulas de ténis nesses campos.
Em relação ao campo coberto, portanto, estamos a falar fora de um pavilhão?
Não, é aumentar o pavilhão.
É aumentar o pavilhão, ou seja...
Aumentar o pavilhão.
Para mais um campo?
Para mais um campo de ténis, que é um campo que temos junto aos mini ténis, e estamos a ver o enquadramento técnico para que ele tenha uma dimensão razoável para poder, pode meter as dimensões normais, mas para treinos, para ser usado para treinos durante o período de chuva.
Gostava ainda de falar de um assunto antes de terminarmos o programa, que é o Braga Open. Está marcada a 3ª edição para este ano, depende naturalmente, como o Presidente já disse, da evolução da pandemia. Estamos a falar de uma competição que faz parte do circuito Challenger Tour. Existe a intenção do Clube de Ténis de Braga e dos seus parceiros desta competição atingir um nível maior dentro do ATP?
Isso é sempre o que nós pretendemos. Aliás, posso dizer que quando fomos para o Challenger, a nossa intenção não era o Challenger, era o ITF, mas avançamos logo para os Challenger.
Claro, portanto, foi um patamar acima.
Foi o patamar acima, que se tornou até o segundo maior torneio do país, na altura. Claro que agora vamos manter os Challenger, com certeza. A nossa perspectiva no futuro é, se a economia assim também o permitir, e os parceiros se reunirem à volta do clube, é subir o patamar. Isso era o nosso desejo.
Chegar a um ATP 250?
Vamos ver aquilo que nos é possível. Não posso prometer nada, eu gosto pouco de... gosto mais de fazer do que prometer. Prometer é fácil, mas eu gosto que as pessoas...
Mas a intenção é essa, a intenção é essa, caso haja condições no futuro.
As condições do futuro é subir para o patamar acima.
Que é o 250? Ou haverá um patamar intermédio ainda?
Claro que Há patamares, mas há patamares que nós temos que ver aquilo que podemos atingir. De maneira que eu não quero prometer, não vou prometer nada, para já estamos neste, vamos ver se conseguimos realizar este, se nos for permitido, e vamos dar passo a passo. Vamos também querer sonhar muito alto, porque o sonhar muito alto às vezes traz dissabores muito grandes que depois são difíceis de curar.
E é com esta perspectiva que terminamos o Rumo Desportivo desta semana. Agradeço as presenças do presidente João Mota, do diretor técnico Hélder Araújo e do atleta Rodrigo Fernandes. O clube em destaque, ou o emblema em destaque, foi o Clube de Ténis de Braga no Rumo Desportivo desta semana. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do programa de desporto da Universitária. Até lá.